Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu fiquei feliz quando o Giba fez o convite. A gente já estava conversando sobre isso antes mesmo da pandemia, mas aí veio a pandemia e mudou a agenda de todo mundo, né? Eu estou sendo muito bem acolhida, e ainda assim, eu sou da casa, né? Então, estou sendo tão recebida, bem recebida, que eu estou até estranhando. E eu estou muito feliz de pregar para vocês, porque a adolescência, para mim, é uma das melhores fases. Pelo menos na minha vida, foi uma das fases principais, principalmente a minha fase com Deus. Pelo menos quando eu fui adolescente, um pouquinho mais de tempo de vocês. Não tinha tanta internet, tinha, mas era bem menos, não tinha rede social, não tinha Netflix, então eu conseguia ficar lendo bastante. E foi um período muito importante do meu relacionamento com Deus, né? De amadurecer, de firmar, de orar, aqueles dilemas de agora, tenho que prestar o vestibular, não sei se alguém surtou, eu surtei, eu ia fazer um curso, fiquei 3 anos estudando para fazer jornalismo, aí na hora do vestibular eu falei, ah, acho que eu não quero mais fazer isso. Então, não acontece, mas e o mais importante foi que eu falei para Deus, Deus, essa é uma decisão importante, escolher a vocação, escolher a profissão, então que seja algo para servir ao Senhor, né? Que não seja algo para mim, só para que eu tenha uma carreira, mas que seja algo que o Senhor possa ser conhecido. Então, acredito que essa é uma das orações mais sábias que a gente pode fazer nessa fase. Amém? Além da EBM... como o Arthur falou, uma das minhas áreas de formação é cinema, parte de animação e roteiro. Então, por isso que o Giba e eu, a gente estava conversando já há um tempo para a gente falar sobre narrativas. Que acha que ninguém aqui deve assistir série, ninguém deve assistir YouTube, ninguém deve ver Stranger Things. Não sei, eu estava tentando lembrar as séries mais joviais, porque eu só assisto série policial. Eu só estava ficando com Stranger Things na cabeça. Quem está esperando a próxima temporada? Eu estou... tem mais gente aqui assistindo. E aí a gente se encontra diante de um dilema, né? A gente tem várias narrativas hoje. Nós temos as narrativas do cinema, das séries. Nós temos as narrativas das redes sociais. Nós temos a nossa vida como uma narrativa. Mas nós também temos uma outra narrativa que é a principal da nossa vida. E esse vai ser o tema da nossa pregação dentro dessa série que o Giba começou com vocês, de leia com atenção, que é a grande narrativa de Deus versus a narrativa da cultura. A gente precisa compreender esses aspectos até para saber o nosso papel, como que a gente pode viver dentro de uma narrativa cultural, sendo que a nossa narrativa principal é a de Deus. Então, só relembrando alguns pontos que já foram trabalhados, a gente sabe que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. E ele escolheu se revelar por meio da palavra, por meio do texto. O nosso professor de grego, que o Giba cita tanto, Marco de Almeida, se um dia alguém for para o seminário e tiver aula com ele, vai entender porque a gente fala tanto dele, que ele é mestre de verdade, ele é pastor e mestre. Ele falava assim, Deus escolheu a palavra, ele escolheu o texto para se revelar. Então, a gente precisa entender o texto. Se ele quisesse ter se revelado por um filme, ele teria dado um Blu-ray. Hoje, seria uma plataforma. Seria o Maranatha's Fleets, poderia ser o Heaven's Prime, o Jesus Channel, 66 temporadas ali. Imagina uma temporada do livro de Juízes, uma temporada eterna do livro de Salmos, até chegar ao Apocalipse. Imagina se Apocalipse fosse uma temporada de uma série. A loucura que ia ser. Mas ele escolheu as escrituras, ele escolheu o texto, a palavra. E dentro dessa palavra, nós temos inúmeras histórias, nós temos inúmeras narrativas, nós temos gêneros literários, a gente tem história profética, a gente tem história do povo de Israel, a gente tem relato documental, a gente tem salmos, a gente tem cânticos, tem hinos, a gente tem os evangelhos com a história de Jesus. Nós temos o livro de Atos, que é o que a gente vai ler hoje, contando o início da formação da igreja. Nós temos cartas, ou seja, é muita coisa para a gente poder ler e estudar. Só que essa grande narrativa, a gente tem pequenas narrativas que servem a uma grande narrativa, que a gente poderia chamar de meta-narrativa ou grande narrativa, que é essa principal. E como que todas as outras servem a ela. Então, primeiro a gente precisa entender o que que a Bíblia nos conta de história principal. O que que é o centro de tudo isso? Porque quando a gente vai lendo nos detalhes, a gente vai percebendo que tudo está servindo à grande narrativa de Deus. Então, quando a gente volta lá para o livro de Gênesis, na criação, a gente vê o quê? Que Deus criou o mundo, criou o homem, criou a mulher, para que ele tivesse ali uma criação com quem se relacionasse, uma criação com quem tivesse intimidade com ele. Ele foi lá e deu para o homem o direito do domínio, né? Ele determinou que o homem pudesse ali cuidar da criação, que a gente chama de mandato cultural, que é justamente esse cuidado com os seres viventes, com a natureza, com aquilo que Deus proporcionou. O homem seria esse participante, esse representante de Deus na Terra. Em contrapartida, o privilégio de poder se relacionar diretamente com Deus, de poder ver ali Deus face a face. Imagina você acordar de manhã e tomar café com Deus, vendo pessoalmente, igual a gente vê uns aos outros aqui. É um privilégio que a gente tinha. Mas, sempre tem esse mas, que é o terrível mas da nossa história, que o homem quis tomar o lugar de Deus. Ele quis se colocar no lugar de Deus e vem o pecado. E quando o homem peca, eu sei que muitos conhecem essa história, só para a gente fechar aqui essa ideia da grande narrativa, o que acontece? Somos separados de Deus. E quando nós pecamos e nós desobedecemos, Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Porque ele deu uma ordem, o erro foi nosso. Nós te desobedecemos aquilo que Deus ordenou. Então, se ele quisesse nos salvar, seria por sua misericórdia. Se ele não nos salvasse, ele continuaria justo, bondoso e amoroso. Mas Deus, por ser justo, bondoso e amoroso, ele proveu a salvação. E aí, dentro da salvação, que vai chegar em Jesus Cristo, Jesus vem e o quê? Inaugura o reino de Deus. Ele vem explicar do que se trata o reino de Deus, do que é essa realidade, o que é o governo, o que é o domínio, aquilo que os que vieram antes dele não conseguiram compreender. Jesus vem e diz, o reino de Deus é isso. E aí a gente tem depois a comissão com os apóstolos. Jesus volta para o céu, ele morre e volta para o céu, e aí começa a formação da igreja. E a gente sabe que ele voltará. Essa é a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa. Jesus voltará. E dentro dessa grande narrativa, tudo é por causa de Jesus Cristo. Tudo é por ele e para ele. Quando a gente vai olhando as micronarrativas, a gente vai vendo que todas estão servindo a ela. E a gente tem histórias de acertos e erros. A gente sabe que tem homens que acertaram e homens que falharam. Mas tudo que Deus está no controle. A história, a sua narrativa está caminhando. E dentro desse propósito da grande narrativa de Deus, ele inseriu o homem e a mulher, para que nós fizéssemos parte dela. Da mesma forma que antes era para que a gente pudesse cuidar da criação e se relacionar com Deus e fazer parte dessa missão, em Jesus Cristo, nós também fazemos parte da missão de Deus. Nós temos o privilégio de ser chamado para pregar o evangelho, para viver um modo de vida diferente, para poder experimentar e provar a presença de Deus e aguardar com grande expectativa até que Jesus volte. Então, a gente tem essa grande narrativa de aqui, a nossa essência. Ela é tudo para a gente, ela tem que ser a nossa base. A gente cantou aqui, vou construir. É o nosso firme fundamento. É onde a gente deve construir a nossa vida. Porque aí tem as nossas narrativas individuais. Da mesma forma que a gente tinha a narrativa de Abraão, a narrativa de Jacó, a narrativa de José, a de Moisés, a de Davi. Tem a nossa narrativa dentro. Só que não existe só a nossa. Tem a narrativa do Arthur, tem a narrativa da Bárbara, tem a narrativa do Giba, tem a narrativa da Nath. Tem um monte de narrativas. E além dessas narrativas, a gente tem uma complexidade de sociedade. Que a gente conseguiu nascer numa geração que é bastante complexa, inclusive, né? Que a gente tem as redes sociais, a gente tem internet, a gente tem a política, que a cada 20 minutos é uma notícia nova, a gente tem as ideologias, polarizações, as plataformas, elas trouxeram muito conteúdo de entretenimento. E aí a gente está consumindo esse conteúdo, a gente está diante dessa narrativa da cultura. Só que se a gente for analisar, as duas se chocam. Quando a gente começa a ver o que está por trás da narrativa da cultura, a gente vai entendendo muita coisa. Então, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer é: a narrativa, ela nos conta uma história. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Ela tem começo, meio e fim. E o objetivo é te convencer. Eu estou falando de Jesus Cristo. O meu objetivo é que todos entendam que Jesus Cristo é o Salvador. Estou querendo convencer. Os apóstolos, eles tinham toda uma estrutura de discurso. Se pegar as cartas de Paulo, ele é um orador perfeito. E ele usa técnicas de comunicação, porque ele tinha um objetivo. Ele tinha a história de Jesus para contar e um público para conhecer aquela história. A mesma coisa é o cinema. A mesma coisa é a música. A mesma coisa são as empresas. A mesma coisa é a política. Então, a gente vai entendendo que tem essas estratégias. E por trás dessa história e dessa estratégia tem o quê? O valor que eu quero comunicar. Então, quando eu vou construir uma história, vamos supor, se eu fosse fazer um roteiro de uma série ou um cinema, um dos primeiros pontos que eu tenho de estabelecer da minha história é qual é o valor que ela vai transmitir. E dentro das regras de roteiro, tanto faz, pode ser positivo ou negativo, mas eu preciso ter um valor. E toda a minha história vai caminhar para que, no final, você seja convencido daquilo. E é interessante que, às vezes, mesmo a gente sabendo que tem toda essa narrativa, toda essa técnica, e aí quando a gente vai, por exemplo, para o cinema, que ainda tem toda a questão de imagem, de cena, de música, de cor, todo um espetáculo ali, a gente ainda se envolve perdendo o nosso senso crítico. Porque o ser humano, ele tem anseio por histórias. Nós gostamos de histórias. Na cultura do povo judaico, muitas dessas aqui eram histórias orais. Muitas histórias registradas na Bíblia, era o pai que contava para o filho, que contava para o neto, aí o profeta registrava. Era a cultura oral. E sempre existiu, porque nós gostamos de histórias. A história, elas nos dá um sentido. Muitas vezes a gente cai no engano de dizer que a gente vai, às vezes, assistir um filme, uma série, ou ler um livro para distrair, para fugir da realidade. Mas não, a gente está querendo buscar uma realidade ali. Porque a gente tem um senso do sentido. Tem um autor que eu gosto muito dele, chama Alistair McGrath. Ele tem um livro que chama Surpreendidos por Sentido. É fácil de ler, tranquilo, super recomendo esse livro. E aí ele começa dizendo assim: por que a maioria das pessoas gosta de produções policiais, filmes e séries policiais? Quando a gente olha as temáticas de séries, as que mais têm franquias são as policiais. Você tem CSI, Las Vegas, Miami, Nova York. E aí depois tem não sei qual, aí tem Bones, aí tem inúmeras séries policiais. Por quê? Você tem várias peças soltas. A série começa com alguém que morreu. Aí tem ali os detetives. Várias pecinhas ali, até que você vai encaixando, até conseguir descobrir como aquela pessoa morreu, quem foi que matou. E por que te dá essa satisfação? Porque tem um sentido. No final, a resposta sempre vai fazer sentido. Todas aquelas peças que, separadas, não faziam sentido algum, quando a gente junta, nossa, fez sentido. E a gente é satisfeito. A gente é saciado. Então, as histórias saciam esse desejo pelo sentido, saciam a nossa necessidade por realidade. Mas aí tem um perigo. Eu falei que o valor, que é como base de um roteiro, ele pode ser bom e pode ser ruim. E é muito comum, às vezes, algum roteirista, produtor ou escritor falar: eu não estava pensando em nada, eu só escrevi o que eu senti, me viu na cabeça. Isso não existe, eu converso. Ele tem uma história de vida, ele tem coisas que ele acredita, que ele defende, o valor dele está ali. Nunca acredite nesse tipo de conversa. E aí a gente tem essas histórias negativas. E quando a gente está nesse desejo pela realidade, quando a gente está ali só, vou relaxar, meu senso crítico está baixo, aquilo pode nos contaminar. A gente tem o conceito do anti-herói, que é mais recente. Antes, quando a gente fala dos tipos de personagem, é o herói, o vilão, sempre tem aquele engraçadinho, que é o primeiro que morre, quando tem morte. A gente tem o conceito do anti-herói, que é um pouquinho mais recente. Ele gera um duplo sentimento. Ele é bom e ruim, bom e ruim. Você fica esperando que ele vai se redimir, mas você não sabe se ele vai se redimir. E ele é tão legal, porque aí ele é engraçado. Ele reúne vários aspectos dos outros tipos de personagem. Só que esse personagem anti-herói, ele é problemático, porque ele quer te vender que o mal não é tão mal assim. Quando a gente pega a Casa de Papel, a gente se vê torcendo para os bandidos. Eles estão lá assaltando um banco, mas a gente acha legal, muito bem. Eu demorei para assistir o filme do Coringa. Aí eu vi o pessoal comentando, um monte de gente falou. Quando a gente olha ali, eles estão tendo que justificar a maldade. Existe um motivo para a maldade. Ninguém é simplesmente mal. O que acontece? A gente começa a pensar, puxa, pode ser que seja. Se a gente não tiver o nosso sentido preenchido com a narrativa correta, se a gente não tiver com a nossa realidade firmada em Deus, essas narrativas podem nos seduzir. Eu estou dando aqui o exemplo do cinema, que é o mais óbvio e que tem toda essa estrutura por trás para nos convencer de algo, mas pode ser o professor da escola. Sou professor de filosofia, de sociologia. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, quando meu professor de filosofia soube que eu era cristã, a aula inteira era ele e eu debatendo. Acho que foi um ano inteiro. Ninguém da sala falava e nós dois debatendo. E aí eu sou paciente até certo ponto. Falava, professor, se o senhor quer não acreditar em Deus, não acredita, mas eu vou continuar acreditando. Mas não tinha jeito. Porque dentro da narrativa dele, ele queria que ele desconstruísse a minha. O prazer dele seria desconstruir a minha fé. E eu sei que ele não é um professor. Eu tive um professor que fez isso. Eu sei que hoje tem muito mais que fazem isso. Só que aí a gente não pergunta o que está por trás disso. Então, o que ele leu, o que ele estudou, por que ele está dizendo isso. E, às vezes, aquelas sementes são lançadas, nos contaminam. E aí a gente se vê nesse dilema. Mas, caramba, eu sou cristão. E eu tenho que seguir aquilo que a palavra me diz. Mas eu estou inserido dentro de uma cultura. Quando Jesus orou em João 17, que ele orou por nós, ele falou, Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os guarde. Então, Jesus não orou para a gente ser retirado, porque nós temos uma missão de revelar Cristo aqui. A gente tem um propósito. Mas, então, como a gente vai encontrar esse caminho de intersecção entre a grande narrativa de Deus e a narrativa da cultura? E por que eu estou usando grande só para Deus? Porque realmente só Deus é grande. O pastor Jonas fala isso. Não existe um grande homem de Deus. Existe um homem de Deus. Não existe a grande mulher de Deus. Existe a mulher de Deus. Então, a única narrativa que é grande é a de Deus. As outras são narrativas secundárias. Então, a gente precisa entrar nas escrituras e aí ler com atenção para a gente poder compreender aquilo que a Bíblia está nos ensinando, para a gente saber como fazer. E é sempre esse movimento. É da escritura para a cultura. Da escritura para a cultura. Nunca o inverso. Sempre dá problema quando é o inverso. Quando alguém está aqui na cultura e tenta trazer algo aqui, começa a dizer coisas que a Bíblia não diz. Pode ser cristão, não cristão. A gente tem hoje um movimento aí dos coaching gospel, que a gente não peca mais, né? Que está tudo lindo, maravilhoso. Eu lembro de um que falou um texto que é: se você pecar, você tem um advogado que é Jesus Cristo. Aí ele falava assim: olha, aqui no grego é condição, se você pecar, então você não precisa pedir perdão o tempo todo, é só se você pecar. Mas como que eu vou saber se essa vez eu peco sem saber? E se ele soubesse grego de verdade, como diz Marcos de Almeida, nosso professor, pior que não saber grego é saber pouco grego. Se ele soubesse grego de verdade, o ser em grego, ele pode ser condição ou afirmação. Pode ser se acontecer, ou já que aconteceu. Então, nesse texto, não é se pecar, é já que pecou. Não é porque a gente vai pecar e a gente peca, então a gente tem um advogado, que é Jesus Cristo. Só como a gente sabe disso? Estudando. E aí uma pessoa dessa está na rede social falando para milhares de pessoas dizendo, ah, talvez você não peque. Aí você está lá, todo um trabalho evangelizando o seu amigo no colégio, da escola, e ele cai com um vídeo desse, e aí volta para você com uma problemática. Aqui na igreja, quem já me deu mais problema foram os youtubers. Nem os professores de filosofia da universidade, foram os youtubers que já me deram mais problema para explicar, para voltar. Eu falo, Senhor, como esse povo deveria ir para o seminário, mas a gente ora para que um dia eles possam ir. Então, vamos olhar para as escrituras. Como que a gente encontra esse meio termo? Pode abrir ou ligar, né, a sua Bíblia. Eu vou ler na NVT, então no celular é mais fácil para trocar a versão, né? Vamos ler Atos 6. A gente vai ler um versículo, que é o 5, e depois a gente vai partir para o 8. Vamos lá. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Agora vamos para o 8. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo contra Moisés, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Até aqui. Então vamos lá. Inclusive, essa parte é um spoiler do próximo semestre da EBM para quem vai fazer Atos. Para quem ainda não está, as inscrições abrem em fevereiro, então serão bem recebidos. E aqui a gente tem em Atos o quê? O início da formação da igreja, de fato, né? A gente vê que Atos está muito conectado com o livro de Lucas. Ali, quando no relato final de Lucas, quando Jesus ascende ao céu. E aí ele fala o quê? Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Espírito Santo desça sobre vós. Então, o Espírito Santo desce em Atos 2. E aí a gente vê o quê? A igreja primitiva se formando. Os apóstolos ali com a igreja. E ali eles estão trabalhando, ensinando, explicando o que está acontecendo. Só que depois que o Espírito Santo desce. Então, a gente tem de Atos 1 até Atos 6... essa formação da igreja, essa administração, os primeiros problemas, os primeiros dilemas. A igreja de... A gente fala muito da igreja de Atos 2, a igreja primitiva, como se ela fosse perfeita. Em Atos 5 já tem mentira e um casal morre. Aqui já tem a confusão das viúvas que não estavam recebendo alimento, e das gregas. Já tinha aqui um certo preconceito de nacionalidade. Já estava tendo problema, porque ser humano é assim. A gente é falha. A igreja de Atos 2, ela é importante na nossa história, mas ela não é perfeita. E aí os apóstolos, para resolver esse problema, eles falaram: não posso ficar servindo e pregando, né? A gente tem que ter uma administração do corpo para ficar saudável, não dá para fazer tudo. Então eles chamam homens. E vejam o critério. No verso 3, eles falam que sejam homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é pegar, nossa, estou afim. Não, tem de ser sábio, tem de ser cheio do Espírito Santo, que é para o serviço da obra de Deus. E o primeiro a ser citado é Estevão. E veja essa ênfase que tem em relação a ele. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando Estevão começa a pregar, aqui no verso 8, é homem cheio de graça e poder. E é interessante que até aqui a igreja estava concentrada em Jerusalém. Os apóstolos estavam aqui concentrados em fundamentar essa igreja primeiro, em doutrinar, para falar sobre Jesus Cristo, falar que ele é aquele dos escritos, dos profetas, dos salmos, aquele que as profecias falavam sobre, que ele de fato ressuscitou. Um dos primeiros dilemas que surge aqui é que vão inventar sobre Jesus é que ele não tinha ressuscitado. Por isso que os apóstolos batem muito nessa tecla. Ele ressuscitou. Ele está no céu e ele vai voltar. E Estevão é o primeiro a sair desse contexto e começar a pregar em outro lugar. A gente vê aqui o quê? A expansão da igreja. E não foi feita necessariamente por um dos apóstolos. Isso mostra primeiro o quê para a gente? Qualquer pessoa pode pregar o evangelho. Não é o pastor X, não é o ungidão Y, não é aquele que fez alguns anos de seminário, não é fulano, é ciclano. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Mas tem um detalhe, ele era cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que precisamos entender, para que a gente possa lidar com essa narrativa da cultura. Pelo nosso braço, a gente não consegue. Nós somos fracos, a gente sabe disso. A gente, no jardim, que tinha a árvore da vida, foi escolhida a árvore, o fruto proibido. Entende? Deus não proibiu de Adão e Eva comer o fruto da árvore da vida eterna. Mas eles estavam não comeram, eles escolheram justamente aquela que não podia. Né? A gente é falho. Então, pelo nosso próprio braço, a gente não consegue. E a gente percebe também que Jesus mandou os apóstolos esperarem até o Espírito Santo descer. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus em nós. Eu não sei quem disse isso, eu pesquisei, mas eu não achei. Que fala assim, o Espírito Santo é a presença de Jesus em sua ausência. Eu gosto desses trocadilhos de palavras. Né? O Espírito Santo é a presença de Jesus em sua ausência. A gente sabe que Jesus Cristo não está aqui fisicamente como ele esteve com os apóstolos, mas ele está através do Espírito Santo, que é Deus. E a gente comete um erro, muitas vezes, de esquecer da pessoa do Espírito Santo. A gente lembra de Deus, a gente lembra de Jesus, Espírito Santo. Ele também é digno de adoração. Ele também recebe as nossas orações. Na realidade, é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Ele é Deus em nós. Ele está vendo tudo que a gente faz. Ele está vendo tudo que a gente pensa. Ele está vendo as intenções do nosso coração. Quando a gente acha que está sozinho, a gente não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. Por quê? Porque foi a promessa que Deus nos deu. Foi a promessa que Jesus deu. Tem até um livro chamado O Deus Esquecido. Fugiu o nome do pastor. Fugiu o nome. É um pastor que, inclusive, ele é bem duro na pregação dele. Fugiu mesmo. Esse livro, ele fala que se ele quisesse usar uma estratégia para acabar com a igreja, seria fazer com que ela esquecesse do Espírito Santo. E a gente vê que parece que está acontecendo. A gente se esquece disso. Então, a gente precisa o quê? Buscar o Espírito Santo. A gente precisa se encher dele. É o que? Através da oração, através de jejum, através da leitura bíblica. A gente precisa buscar e falar, Senhor, me ensina a entender a sua palavra. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. É ele que nos revela a vontade de Deus. É ele que vai nos ajudar a ter sabedoria em como responder, a como agir, a como falar. Então é o Espírito Santo que é aquele que vai nos direcionar e nos ajudar a suportar aquilo que a gente está vivendo nesses dias. Um segundo aspecto que a gente vê aqui com o Estevão, a gente não vai ler a parte do testemunho dele, vocês podem deixar de lição de casa. Quando a gente vê o testemunho, ou melhor, a defesa de Estevão, que é a partir do capítulo 7, que ele foi acusado. Né? A gente vê aqui as mentiras que foram ditas contra ele. Ele foi acusado de falar contra Moisés, de falar que ia destruir o templo, a lei. E aí ele vai se defender, porque o sumo sacerdote pergunta se as acusações são verdadeiras. Ele não responde de qualquer jeito. Existe toda uma estrutura no discurso dele. Ele começa lá em Abraão. Ele vai falando de Abraão, ele vai falar da aliança, ele vai falar de José, vai falar do Egito. Ele investe muito tempo falando de Moisés, quando Moisés foi chamado, quando Moisés fugiu, quando Moisés voltou. Aí depois de Moisés, ele vai falar de Davi, ele vai falar de Salomão. Ele não está falando isso porque ele tem tempo para falar. Ele está dizendo essas coisas porque foi justamente o que ele foi acusado de falar contra a lei, de falar contra o templo, que eram aspectos sagrados para aqueles judeus. Falar contra o templo era um pecado de morte para eles. Realmente a pessoa poderia morrer. Inclusive, foi uma das falsas acusações que fizeram contra Jesus, quando ele disse que ia destruir o templo e levantá-lo em 3 dias. Eles não entenderam que ali não é um templo físico, mas o nosso corpo. E aí a questão da lei também, porque eles eram muito apegados à lei. Eles se consideravam mais justos porque eles seguiam, ou diziam que seguiam a lei. Então, quando Estevão está dizendo justamente esses aspectos da história, ele está fazendo que, olha, essas pessoas que vocês estão falando aí de lei, de templo, por que construiu o templo, ele vai falar do tabernáculo, tudo está apontando para aquele que ia vir, que é o justo. Aqui ele chama de justo. Ele está fazendo o quê? Pegando justamente as acusações e respondendo de uma forma que eles não tinham como contra-argumentar. Ele tinha razão. Isso mostra o quê? Que além de ser cheio do Espírito Santo, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra. E ler com atenção é a gente estudar, é meditar. Não é aquela leitura dinâmica, igual a gente faz na genealogia, né? E Abraão gerou não sei quem, gerou Jacó, gerou... Pronto, acabei. Aí a gente vai fazer a leitura bíblica. Isso aqui é o final dessa série, é o desafio da leitura bíblica. Ah, vamos ler 4 capítulos por dia. E ler rápido, ler em 5 minutos. O que entendeu? Não sei. Isso não é ler a Bíblia, isso é se enganar. A gente precisa estudar, meditar. A gente faz interpretação de texto no colégio, aula de gramática. Tem o quê? Interpretação de texto, que é o quê? Sujeito, objeto, verbo, ou a ação vai para onde? Quem é o sujeito passivo, sujeito ativo? Tem toda uma análise gramatical que a gente faz para quê? Para poder entender o que o autor está falando. É isso que a gente tem que fazer na Bíblia. Quem é o agente aqui? Quem é o sujeito? Quem está recebendo a ação? Ah, Jesus, ele é o agente. Ele é o agente da salvação. Nós estamos recebendo essa ação. Ah, o tempo é passado, já está consumado. Ah, então já concluiu. É o quê? Eu vou fazendo perguntas para o texto, eu vou destrinchando o texto. Isso é estudar a palavra. Isso é ler com atenção. É o saber usar com estratégia. É fazer o que Estevão fez. Ele não falou de Abraão aleatoriamente. Ele não falou do tabernáculo aleatoriamente. Ele sabia o que ele estava falando. Por isso que em 1 Pedro 3,15 fala: estejam preparados para explicar a razão da vossa fé. E aí fala: ah, mas eu tenho o Espírito Santo, para que eu preciso estudar? Ele revela. Eu já ouvi isso. Estava até comentando com a Clara, minha amiga, que uma que eu ouvi foi assim: ah, mas os apóstolos, eles eram simples. E olha o que eles fizeram. Eu falei: então. Aí ele falou assim: para que eu preciso estudar? O Espírito Santo revela. Aí eu falei: então, primeiro, eles tiveram 3 anos de intensivão com Jesus. Você teve? Não. Segundo, eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Você é? Não. Então, meu filho, vai estudar. A gente estuda no colégio. A gente estuda para passar no vestibular. Se a gente estudar 15 minutos por dia, a gente não passa no vestibular, ainda mais se for medicina, direito, dependendo da faculdade. Mas a gente quer entrar no céu estudando 15 minutos por dia. A gente quer dizer que a gente serve a Deus estudando 10 minutos de qualquer jeito. Não, a gente está falando da razão da nossa fé. A gente está falando daquele que nos salvou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. E graças à grande narrativa de Deus, nós temos uma esperança. E a gente vai agir de qualquer jeito? A gente tem que usar o nosso cérebro. Jesus, ou melhor, Deus, quando criou a gente, não colocou o cérebro só para evitar que o crânio ficasse oco. Era para a gente usar. E isso foi antes mesmo do pecado. Então a gente tem que usar a nossa mente, a gente tem que usar o nosso cérebro, a gente tem que pensar. Então, quando a gente fala de estudar a Bíblia, é isso. E quando a gente vai olhar a narrativa da cultura, é questionar, é falar: mas calma, o que está por trás disso? Ah, 1 milhão de posts sobre uma nova polarização. Ah, eu vou compartilhar. Não! Respira fundo, conta até 10, até 30, e vai ver o que está por trás. O que está acontecendo? A gente é muito imediatista, sai publicando tudo, sai compartilhando tudo. E às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, quem foi a pessoa que publicou a primeira vez. E aí a gente só está compartilhando algo que se pergunta, ah, por que você compartilhou? Não sei, eu vi, achei legal e publiquei. E aí pergunta, ah, mas você não é cristão? Como é que você publicou isso? Ah, não sei. Não é assim que age. Não é assim que um filho de Deus, um discípulo de Jesus, deve agir. Ele tem que conhecer o seu pai. Ele tem que conhecer aquilo que Deus nos ensinou. Então a gente tem que estudar. Tem que ir atrás, tem que correr. Ah, é difícil, não sei. Pergunta. Tem o pastor, tem os professores. Se ninguém souber, a gente pergunta o pastor Roberto. Se o pastor Roberto não souber, a gente ora. Mas alguém vai saber. Se não souber, a gente ora e se conforma. Mas a gente tem que ir atrás, tem que estudar, meditar, se deleitar na palavra, ter prazer de conhecer o nosso Deus, ter prazer de conhecer as Escrituras. E quando a gente vai encerrando nessa passagem aqui desse momento de Estevão, mesmo ele dizendo com todos os argumentos, a intenção daqueles homens era má. Eles não queriam ouvir a defesa, eles não queriam a verdade, eles queriam condená-lo. E a narrativa da cultura faz isso, ela não quer ouvir o nosso lado. A gente pode acreditar em qualquer coisa, menos ser cristão. A gente pode ser de qualquer ideologia, a gente só não pode ter fé em Jesus. É assim que age aqueles que não compartilham da mesma fé. Então a gente vai ceder? Não. Porque a gente sabe por quem a gente está lutando. A gente sabe quem foi que nos salvou. E quando a gente olha o momento final desse discurso, fala que os líderes se enfureceram com a acusação de Estevão. E rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos. E aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. Seus acusadores tiraram o manto e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou. Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Isso é o que acontece quando a gente defende a narrativa de Deus. Eu sempre falo isso lá no canal, para o pessoal que eu caminho. Jesus não prometeu que ia ser fácil. Ele disse, neste mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo. Ele prometeu estar junto. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente estuda as Escrituras e entende aquilo que Deus fez por nós, a morte é lucro. É honra morrer por Deus. Morrer em nome de Cristo. Jesus falou que como ele foi perseguido, nós também vamos ser perseguidos. Nós precisamos ser. Se ninguém está nos acusando, se ninguém está incomodado com a nossa presença, alguma coisa está errada. E é para a gente se alegrar, porque significa que o nome de Cristo está sendo proclamado. A gente tem hoje várias narrativas de seja feliz, você não pode sofrer, você tem que ser bem-sucedido. À luz das narrativas, Estevão foi fracassado, ele morreu no final. A oratória dele não convenceu seus inimigos, ele morreu. Mas à luz de Cristo, ele venceu. À luz de Cristo, ele foi igual ao seu Salvador. Percebam que o que ele fala no final é extremamente parecido com o que Jesus falou na cruz. Isso aqui está mostrando que um discípulo que segue o seu mestre. E aí a gente às vezes está preocupado com o conforto que a gente tem. A gente entra em desespero porque o pacote de dados acabou. Esse é o nosso conflito. Enquanto a Bíblia nos mostra que há muito mais do que isso. A gente sabe que tem momentos difíceis, às vezes é chato, cada um entende alguma coisa de uma forma. Mas a gente precisa ter certeza de uma coisa. Nós servimos a um Deus que morreu a morte mais vergonhosa por nós. Então, assim como Estevão buscou ser cheio do Espírito Santo, estudar as Escrituras, compreender isso aqui, nós também devemos fazer. Nós também devemos buscar. Porque como o Espírito Santo está acessível para nós, como esteve para ele também. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus. Mas a gente precisa pagar o preço, que é estudar. É gastar um tempo estudando, buscando, orando. É ficar firme quando as pessoas vierem afrontar. E não ter medo da morte. Sabe qual é o problema? A gente não pensa no dia que a gente vai estar diante de Deus, de fato. A gente deletou isso. A gente não fala mais sobre a vinda de Jesus. A gente não fala mais sobre o juízo. O que, que a gente vai apresentar para Jesus quando ele voltar, de fato, e a gente vai diante dele? Uma vida onde a gente não teve amor, a nossa própria vida, por causa dele? Ou um feed bonitinho? É. Ou a minha profissão, a minha carreira, aquilo que eu fiz, foi para a glória dele ou foi para a minha glória? Eu realmente estou disposta a morrer por aquele que morreu por mim? E aqui a gente vê a alegria de Estevão. Estevão estava calmo, estava tranquilo, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o Deus que ele estava servindo. É isso que nós temos que perguntar. Nós sabemos quem é o Deus que nós estamos servindo. Eu realmente conheço essa grande narrativa. A minha narrativa está fundamentada nela, está construída nela, ou está construída na narrativa da cultura? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. A narrativa da cultura pode parecer mais confortável, porque a gente não vai receber tantos questionamentos. Mas o fim dela é a morte eterna, é a separação de Deus. A narrativa de Deus, ela é mais difícil, ela é a porta estreita. Ela é aquele caminho que a gente vai chorar. É aquele caminho que a gente vai depender muito de Deus. Mas o fim dela é o começo. O fim é o começo da eternidade com Deus. Esse é o momento passageiro que a gente está vivendo. E sendo que a gente tem uma eternidade toda para desfrutar com Deus. A gente precisa falar mais disso, pensar. É sentir saudade do céu, é sentir saudade da eternidade, é sentir saudade de estar com Deus. É acordar de manhã naquela correria, tem que estudar, trabalhar, fazer, e falar: Senhor, me dê saudade de Ti. Para quando eu chegar em casa, eu só queira estar com o Senhor. Que eu me desconecte de tudo para me conectar contigo. Para que eu aprenda mais de Ti. Para que eu realmente viva a Sua grande narrativa. E que a minha história seja moldada por ela. Amém? Queridos, hoje eu gostaria que a gente ficasse em pé. Cadê o pessoal? Queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Antes da gente orar, para que não seja só a oração do final. Acabou. A gente precisa meditar nisso e avaliar qual é a nossa narrativa, onde ela está. A gente só vai saber lidar com a narrativa da cultura conhecendo a narrativa de Deus. E a narrativa de Deus na cultura é falar sobre Jesus Cristo. É ser a luz que dissipa as trevas. É ser o sal que tira a podridão deste mundo. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, como que está a nossa história hoje com Deus? Como que está o nosso tempo de relacionamento com Deus? A quem eu estou dando mais a atenção? Qual que é a narrativa que está tomando mais o meu tempo? As minhas emoções? O meu pensamento? Qual delas que é? E nós precisamos corrigir a rota se for necessário. Todos nós temos esses momentos. Como eu falei, a gente sabe que há esses dilemas, há esses desafios. Mas nós temos que nos lembrar do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos lembrar e pedir para Ele: Senhor Santo Espírito, nos ajuda. Me ensina. Trabalhe no meu coração. Firma o meu coração. Eu falei, né, quando eu era adolescente, foi um dos momentos mais importantes da minha vida com Deus. E vocês estão nessa fase. Gente, aproveita. Vocês ainda não têm aqueles dilemas de trabalho. Aqueles dilemas da faculdade, de 1 milhão de trabalho. Tem que trabalhar para pagar a faculdade, tem que fazer o curso X. Aproveita. Teu tempo com Deus. É fundamental isso. Firma a história na rocha. Construa a sua narrativa em Deus. Essa é uma fase dela. Eu sei que muitas vezes tem muitos dilemas, muitas perguntas, muitas dúvidas. Mas Deus, que é o autor, Ele já escreveu os seus dias. Peça para Ele dar calma, dar confiança e mostrar. Então, nesse momento, a gente vai cantar mais uma vez. Vou construir. Seja pensando nisso. Senhor, eu quero construir a minha história no Senhor. Que o Senhor seja o meu fundamento. Que aquilo que me distrai, aquilo que me afasta de Ti, seja tirado da minha vida. E eu consiga me concentrar totalmente no Senhor. Que o Senhor seja realmente o autor do roteiro da minha vida. Que seja esse um momento de reflexão. E aí a gente vai orar. Amém.
canção, só tua, Senhor. Digno do meu louvor, só tua, Senhor. Digno da minha vida, tua, Senhor. Oh, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tua, Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Jesus. Não há outro como tu. Nós iremos construir. Eu vou construir minha vida. E eu vou construir.
Senhor, nós nos colocamos nesta tarde diante de Ti, Pai. Senhor, nós vivemos dias difíceis e o Senhor sabe disso muito mais do que nós. Que o Senhor é o autor dos tempos, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor conhece tudo que está acontecendo, as nossas fragilidades, Pai, aquilo que nós precisamos lutar cada dia, Deus, para vencer. Eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, em primeiro lugar, tenha misericórdia dos nossos dias, do que nós temos vivido, Senhor, e encha-nos com o Teu Santo Espírito, Pai, que nós possamos buscar diariamente, sermos cheios do Espírito Santo, que cada adolescente, cada pai, que cada um que está aqui ouvindo isso, está assistindo a gente, Pai, eu peço a Ti, encha com o Teu Espírito Santo, que todos os dias nós possamos nos lembrar que o Espírito Santo é Deus em nós, é a promessa de Jesus Cristo em nós, que nós possamos buscar ser cheio para compreender a Tua Palavra, compreender as Tuas Escrituras, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que saibamos como lidar com esses dilemas dos nossos dias, com aquilo que é colocado diante de nós, para que permaneçamos firmes, Deus, firmados em Ti, na rocha, em Jesus Cristo, para que sejamos cheios de graça e poder, como foi com Estevão, que assim como ele foi fiel, assim como ele não retrocedeu diante das acusações, mas permaneceu firme, firme em Ti, sabendo no Cristo que ele cria, no Cristo que ele pregava, Senhor, que nós sejamos assim, Deus, firmes, sólidos, luz, sal, Senhor, para que o Teu Evangelho, para que Jesus Cristo seja conhecido. Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, que possamos compreender a Bíblia ao ler. Que nós sintamos falta de não estudar, que nós sintamos falta de não orar, mas a gente tem esse anseio, esse desejo por Ti, Senhor. Guarde aqui cada adolescente, Pai, na escola, na faculdade, onde eles estiverem, nas conversas com os amigos, que eles sejam a luz, que eles sejam o sal, que eles tenham a convicção da narrativa que eles seguem, que eles tenham convicção da salvação no Senhor, que eles busquem somente a Ti, Pai, que nada que tenta enganar entre no coração deles, que nenhuma mentira satânica roube aquilo que o Senhor tem preparado, que eles confiem, Senhor, na Sua história, que eles confiem que o Senhor escreveu a história deles antes mesmo da fundação do mundo, Pai. Ouça cada oração, cada clamor, cada anseio, cada choro, Senhor é que conhece, Deus, cada sonho, cada desejo, eu peço, traga paz, traga tranquilidade e que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Molda os nossos corações, Pai, para que nós sejamos cristãos verdadeiros, Pai, cristãos que não têm medo da morte, cristãos que não querem as zonas de conforto, mas querem viver o verdadeiro Evangelho, como Jesus ensinou, como os apóstolos viveram, como aqueles que vieram depois, Senhor. Que nós sejamos uma geração madura, Pai, uma geração que confia em Ti e somente no Senhor, que a narrativa que a gente conte seja a Sua, Pai, e que nada venha tomar isso da nossa mente, nem do nosso coração, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, para que a nossa vida, Pai, esteja firmada no Senhor, Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós oramos e clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que a honra, a glória, o poder e o domínio é todo Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aplauda ao Senhor Radical. Terra, muito obrigado, que pregação. Não senta, porque a gente já vai acabar. Muito obrigado, Terra, pela incrível pregação, foi muito legal. Eu sou o cara do teatro, então eu estava tipo, fissurado, pensando em mil e uma aplicações de narrativas, de histórias, de não sei o quê. Foi muito legal, muito gostoso. Muito obrigado por se deixar ser usada por Deus, por ter esse coração moldável, por ser tão bênção para nós e para toda a IBP na parte de ensino e tudo que você tem feito. Muito obrigado mesmo, de coração, muito legal. Agora a gente vai entregar os nossos dízimos. Antes de entregar os nossos dízimos e ofertas, nós temos avisos. Bom, os dois avisos que nós temos é EBM, as inscrições abrem agora em fevereiro. A gente vai ter uma classe nova para o Radical, que é sábado às 11 da manhã, que é a turma de Antigo Testamento, que a professora vai ser a Nath, que está em algum lugar, tempo e espaço lá em cima. Vai ser a Nath. E a gente tem a turma, e vai ter a turma que continua com o Giba, que eu não sei qual é o assunto. E as... Atos, exatamente, como eu estava dizendo, Atos. E o segundo aviso, desperta, vem aí, é o congresso que vai ter no carnaval, que não vai ser carnaval, que não vai ser feriado, mas continua com desperta, de 13 a 16 de fevereiro. Então participe, vai ser desde o UP, sábado os dois cultos, né, Radical e Canal, domingo os quatro cultos, segunda à noite, terça-feira à noite. Então vai ser tipo aí uma porrada de cultos para a gente poder buscar a Deus juntos enquanto igreja, para a gente poder ter esse sentimento despertado em nós. Queria agradecer também a visita do Guilherme, que está sentado ali no fundo, que é um rapaz de Guarulhos, que é amigo do Giba, veio conhecer a gente, veio conhecer o Radical, saber como que funciona tudo. Muito obrigado pela visita, tamo junto. Agora nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, então você que está na sua casa vai aparecer aí no seu visor as contas da igreja, e você que está aqui no templo tem um envelope que você pode depositar lá fora no gasofilaço e tem os QR Codes, tá bom? Então vamos juntos adorar o Senhor. A gente ora depois.
Consegue se comparar? Não tem alma eterna.
Estenda a sua mão para cá. Senhor, obrigado por esse dia. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nós queremos orar pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues no teu altar. Que o Senhor possa dar sabedoria aos administradores da nossa igreja e que o Senhor possa abrir as portas nas nossas famílias, nas nossas vidas, Deus. Obrigado porque nenhum de nós tem passado necessidade, ó Deus. E se temos passado, o Senhor tem suprido, o Senhor tem levantado pessoas para nos abençoar, para caminhar mais uma milha conosco, ó Deus. Nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas, no radical, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Nos leve de volta em segurança para as nossas casas, Senhor, e que a gente possa ter aí uma semana abençoada na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Galera que está em casa, muito obrigado por ter assistido conosco até semana que vem. E você que está aqui, pode sentar, que a gente vai sair naquele esquema maroto que a gente já conhece. Então, por favor, link, auxilie.